a todos, bem-vindos às Conversas Daninhas. Aqui vamos provocar debates e lançar sementes de um olhar sobre a competência do bebê. Juntem-se e cresçam connosco.
Andorinhas a planar e ao sol a brincar.
Hoje estamos com a Inês Faria, educadora, licenciada em Educação de Infância e formadora no IEFP e na APEI, mas sobretudo ama. Não é uma ama qualquer, é uma ama credenciada e já nos vai explicar porquê. Em 2016, credenciou-se pela Segurança Social e criou o projeto Miminhos da Inês, um projeto inspirado na abordagem Pickler, em constante formação, que cuida de pessoas dos 3 meses aos 3 anos.
Eu e a Inês conversamos muitas vezes, gravando e não gravando. É uma pessoa que me acompanha já há bastante tempo no meu percurso e eu na dela, e fazemos muitas partilhas e estudamos juntas. É uma amiga que eu trago aqui hoje. Inês, já te apresentei, mas se quiseres dizer mais alguma coisa sobre ti, fica à vontade.
Então, olá. Deixa-me dizer desde já que dizias que eu sou tua amiga. É bom. Verdade, começámos assim de uma forma muito... informal também, mas depois fomos seguindo e fomos encontrando várias vezes e eu já te pressionei várias vezes e já às vezes trocamos assim ideias e sentimentos e é sempre bom ter alguém do outro lado que nos entenda e que dê o melhor de si. Obrigada.
Só falta agora encontrar-nos, não é? Mas não está fácil. Não,
é verdade. É verdade.
Inês, tu és ama e eu queria muito trazer aqui, alguém já trouxe do contexto institucional de creche e queria trazer alguém de um contexto mais contido, não é? Com 4 crianças, como se sabe, numa ama. Tu és uma ama e és uma ama credenciada. Conta-nos, porquê credenciada? Em que é que isso garante a qualidade do teu trabalho? E em que é que limita também a atividade?
Então, uma ama credenciada é alguém que passa pelo processo de credenciação pela Segurança Social. Ou seja, se é credenciada, quem tem um papelinho a dizer, a passar pela Segurança Social, em que é autorizada a exercer a atividade de ama. Okay? A atividade de ama só pode ser feita no domicílio da ama, portanto, na sua casa, não pode ser feita em outros espaços. Que não o domicílio da ama, e infelizmente há muito poucas em Portugal, amas credenciadas, há muitas amas ilegais, como toda a gente sabe, e eu acho que a maior diferença entre uma ama ilegal e uma ama credenciada é a profissionalização. Isto porquê? Porque quando se é educadora de infância, portanto, ser educadora de infância já é um dos requisitos para, de formação para colocar o processo de credenciação, não é? Portanto, já temos alguma formação, não é? E depois, se não se é educadora, tem que se fazer 2 tipos de percursos pelo IFP, ou de longa duração, que é o de cuidador de criança, que é 1 ano, ou então o percurso de formação de amas que eu dou, que são 150 horas, tudo através do IFP, e isso é o que garante a formação para iniciar o processo de credenciação. E acho que é aí que é a grande diferença, é a formação, porque as amas ilegais, por muito que já façam isto há anos, não interessa, não é? Nós fizemos uma coisa mal, estamos a fazer durante anos, não é? E às vezes não é um mau sentido, não é? É com boa intenção, mas quando não se estuda, não é? Uma pessoa não se forma nesta faixa etária tão importante que é o 0-3, acaba por cometer muitos erros com boa intenção, não é? Mas acaba por cometer muitos erros que mais tarde podem trazer várias mazelas. E também a segurança, não é? Uma ama credenciada é fiscalizada pela Segurança Social, obedece a uma série de requisitos, como as creches e as IPSS, que têm sempre as fiscalizações a nível de higiene e segurança. E, portanto, acho que é uma das grandes diferenças e que os pais cada vez mais procuram é este tipo de resposta. Antigamente éramos a resposta para quem não tinha vaga na creche, hoje em dia já somos a resposta para quem não quer colocar os filhos na creche. E cada vez é mais essa a tendência.
Tradicionalmente associamos as amas a uma espécie de avó, que fica com as crianças lá em casa e que cuida delas de uma forma muito informal, não é? Mais ou menos como as avós cuidaria. Mas hoje, e também por isso trouxe aqui, para transformar esta visão que ainda existe das amas, hoje ser ama credenciada é uma profissão qualificada, não é?
Uhum, exatamente.
Por outro lado, isso também limita a vossa atividade, vê os limites. Porquê que não há mais amas credenciadas? Porquê que as amas não estão todas interessadas em credenciar-se?
Olha, isto tem a ver muito com a nossa herança cultural, não é? Como tu estavas a dizer, não, agora não tanto, mas ainda há muito esta ideia, esta herança cultural que nós carregamos da imagem da ama, não é? E essa imagem da ama, portanto, essa ama não tem formação, não é? Essa ama que nós pensamos não tem formação, lá está. Tem boa vontade, tem bom coração, tem colo, mas não tem formação. E acho que é muito, às vezes perguntam-me assim, eu quero ficar com crianças porque eu gosto de crianças, e eu posso ficar com crianças porque eu gosto de crianças. E eu devolvo sempre numa pergunta que é, ok, então mas tu levas um filho a um médico? A uma pessoa que gosta de medicina, não é? Se nós colocarmos a coisa nesta perspectiva, as pessoas dizem, não, vou ao médico porque o médico estudou e sabe o que está a fazer, e quem gosta de medicina pode não saber o que está a fazer. É muito esta perspectiva, não é? E porquê é que não há mais? Exatamente porque é mais fácil não ser. Para o adulto, não estou a falar nas crianças, não é? Na perspectiva do adulto, é mais fácil não obedecer a leis, não é? Não obedecer a ninguém. Portanto, eu estou em minha casa, tenho não sei quantas crianças e faço o que eu quero e o que eu sei, e desde que cheguem ao fim do dia todas vivas, está ótimo, está ganho o dia, não é? Mas não é assim, não é? E isto está tão enraizado, não é? E depois também acho que parte muito dos pais. Os pais muitas vezes colocam as crianças nesse tipo de amas porque é mais barato, né? E às vezes é o caminho mais fácil ou o único caminho que eles acham que têm.
Ou nem sabe a diferença,
né? Então eles acham que só têm aquele caminho, e muitas vezes uns não sabem a diferença entre uma ama que passa recibos e uma ama credenciada. Também há muito esta ideia que uma ama que passa recibos já é uma ama credenciada, e não é. Uhum. Eu posso passar recibos a vida toda como ama e não ser credenciada.
Passas recibos e continuas a ser ilegal como ama, não é?
Exatamente. Porquê? Porque nós, isto tem a ver depois com burocracias, mas isto tem a ver com códigos nas finanças e não sei o quê. Portanto, uhum, nós como não estamos no código das finanças da educação, nós não tem que haver uma prova de credenciação para abrir atividade como ama. Uhum. Eu posso abrir atividade nas finanças como ama, qualquer pessoa pode fazê-lo. Não tem obrigatoriamente apresentar o papel de credenciação para o fazer. É mais uma das lacunas, das muitas lacunas que a lei das amas tem, mas que eu brevemente vou aqui tentar mudar. Claro que sim.
Aquilo que estavas a dizer estava-me a fazer lembrar uma afirmação que até aparece por vezes nos nossos estudos da abordagem Pickler, que é validada pela abordagem de o amor não basta.
Exato.
O amor não basta. E tu, desde o início, te interessaste, não só tinhas a tua formação em educação de infância, mas desde cedo te interessaste pelas pedagogias e pelas pedagogias participativas. As amas precisam de ter uma visão pedagógica?
Claro que sim, claro que sim. Como qualquer pessoa cujo trabalho é contactar com crianças diariamente, tantas horas como as amas, não é? Claro que as amas em regime livre, que é o meu caso, escolhem o horário, mas normalmente vai das 8 às 10 horas diárias. Portanto, quem tem um trabalho em direto, né, que trabalha diretamente com crianças do 0 aos 3, principalmente numa jornada tão grande, claro que sim, tem, é o que tu estás a acabar de dizer, o amor não basta e deixá-las e entregá-las vivas ao fim do dia também não basta, não é? Portanto, sim, eu interessei-me nas pedagogias porque quando vim para casa, como ama, pensei, ok, eu sou educadora, mas eu não sei ser educadora em casa, nesta estrutura física, não é? Nesta falta de recursos humanos e materiais. E então, eu não sabia, fui estudar, não é? Depois passei por Montessori, Reggio Emília, e neste momento estou em Picla. E eu considero que a minha passagem pelas abordagens foi, estudei a fundo, retirei o que todas elas me fizeram mudanças em mim, como pessoa, como profissional, mas tanto Montessori como Regis, que é um ponto em que aquilo não encaixava, não era bem suficiente, até que um dia descobri Picla. Isto é muito triste dizer do ponto de vista da formação, uma educadora ao fim de 10 anos e por iniciativa própria descobrir Picla, não é? Isto já deviam ser coisas que nós aprendemos na escola, mas não aprendemos, é uma lacuna enorme. E para mim fez muito sentido, porque realmente era a única abordagem que estuda o 0-3, portanto tanto Montessori como Régio são adaptações que têm para o 0-3, porque não nasceram do 0-3, e então fez muito sentido o olhar, a transformação que fez em mim como adulto, o olhar a criança, principalmente os cuidados foi o game changing mesmo, foi completamente transformador. E tenho aquela sensação do caramba, como é que eu não percebi isto antes?
Isso leva-me à próxima pergunta, precisamente, porque como dizes, Picler é a única abordagem que estudou 0-3, ou que desenvolveu e se debruçou na faixa etária 0-3, porque não havia creche no início do século
XIX,
e a Amy Picler estava no orfanato, portanto teve essa oportunidade, ao contrário das outras pedagogas. Portanto é natural que tenhas ido efetivamente parar a Picler, apesar de ainda ser pouco conhecido. A minha pergunta é, o que é que mudou na tua prática desde que começaste a estudar a abordagem? Conta-nos como é que é o teu dia-a-dia e como é que esta abordagem, que efetivamente é a abordagem dos cuidados, não é? Como se chama muitas vezes, e até se diz às vezes que o currículo dos 0 aos 3 é os cuidados, não estamos aqui para ensinar nada a um bebê, se considerarmos um bebê dos 0 aos 3, mas sobretudo para o cuidar e para lhe permitir aprender como é que se cuida, como é que se cuida do mundo. Então, conta-nos, como é que é o teu dia-a-dia e como é que isso é pautado por aquilo que foste aprendendo com a abordagem?
Olha, eu sou completamente essa opinião, será um clichê, mas é a pedagogia dos cuidados. Para mim, realmente o momento dos cuidados foi realmente transformador. E no fundo é uma coisa tão básica, não é? E foi completamente transformador.
Toda a gente sabe mudar fraldas, não é?
Opa, não, nem toda a gente sabe mudar fraldas, aí é que está. Não nos ensinam a mudar fraldas no curso e é terrível. Olha, uma das, eu acho que o principal e que eu tento muito através dos meus cursos e a quem eu chego, eu acho que a principal mudança, que já tinha começado em Montessori principalmente, foi este olhar para uma criança competente, né? Como um olhar para uma criança que é um indivíduo. Pronto, basicamente nós não olhamos para a criança como um indivíduo desde que nasce. E a Amy Picler tem uma frase que tu usaste uma vez, eu até te pedi, que era: não devemos tratar a criança como se fosse uma marionete, não é? O corpo da criança como se fosse uma marionete. E isso fez-me tanto sentido, porque se realmente nós formos a pensar, a maior parte do tempo nós estamos tão em piloto automático, então, e principalmente nas instituições, não querendo desfazer das instituições e do trabalho que fazem, mas eu como educadora de instituição senti muito isso, era muito vamos, cuidar no sentido de fazer o básico, não é? Um bocadinho como as enfermeiras no Instituto Bloxy, não é? Vamos aqui mantê-las alimentadas, trocadas, aquecidas e não sei o quê, mas não passava disso, não é? Tanto que se perdia, e eu senti muito isso quando era educadora da instituição. E então aqui, como é que é o nosso dia-a-dia? Olha, posso dizer que é super tranquilo. E às vezes as pessoas dizem, não, uma casa com 4 bebés de 0 aos 3. Ah, claro que isto vai da calma ao caos em 2 segundos e do caos à calma noutros 2 segundos, mas eles são muito, das maiores diferenças deste grupo para outros grupos é realmente a autonomia, mas uma autonomia que vai para além do sabe fazer isto sozinho ou sabe pegar numa caneta. Não estamos a falar nessa autonomia, estou a falar, por exemplo, a Juju é a minha primeira cobaia, digamos assim, do bebê em movimento livre, e ela sabe identificar, ela tem 1 ano e meio e ela sabe identificar quando está com sono, mostra-me os sinais, eu consigo ler o corpo dela, os movimentos corporais que ela mostra, e eu pergunto-lhe, Juju, tu queres ir dormir? Queres ir dormir? Podes ir. E ela vai para a cama sozinha, pega na espeta, põe e dorme e levanta-se quando quer e deita-se quando quer. E quando têm fome, eles têm sempre fruta à disposição deles, eles apontam para a fruta ou os falam. Mas é muito isto. E depois, lá está, estamos aqui a passar pelos cuidados, não é? O dormir, o comer e a mudança da fralda, não é? É este respeitar o corpo deles, não lhes tocar só porque sim. É? Tocar-lhes com intenção e com aviso.
Não é? Com consentimento, não é?
Com consentimento, não é? E a partir do momento em que se puxa o travão de mão do adulto, o adulto que quer fazer, o adulto que quer despachar, o adulto que acha que realmente faz mais rápido que a criança, como é óbvio, muitas vezes melhor que a criança, mas o que é que isso acrescenta, não é? Então eu, como adulto, puxei aqui um travão de mão, que nem sempre é fácil, e comecei-lhes a dar o tempo que eles precisam. E é possível, eu estou sozinha com um bebé de 6 meses, 2 de 1 ano e meio e 1 de 2 anos. E é possível passarmos um dia calmo ao tempo deles, na rotina deles. É muito, muito possível. Sim, eu não acreditava, mas é.
Uma das contribuições da abordagem, creio que tem a ver com não guiar o grupo para atividades comuns, definidas para o grupo, mas procurar o papel de cada indivíduo, sabendo que está dentro de um grupo, obviamente, mas procurar que cada um possa ter a sua atividade livre e espontânea, não é? Tu fazes isso? No teu dia-a-dia vais guiando o grupo para estarem todos a fazer mais ou menos a mesma coisa, a hora do conto, brincar lá fora, ou brincar na sala, ou tu permites, como acontece também em Loxi, que haja uma fluidez maior em que cada criança decide onde é que vai brincar e com o quê, e quando é que vai comer, e quando é que vai dormir, como é que é essa relação entre seguirem todos em grupo, não é? Ou cada um poder ter a sua individualidade é muito interessante. E numa ama será diferente de uma creche, por isso.
Sim, vou tentar mesmo por causa das idades, não é? Porque, por exemplo, o meu grupo numa creche nunca estaria junto, não é? Porque eu aqui tenho as três vertentes. Berçário, aquisição da marcha e sala dos 2 anos. Não é? Portanto, para começar, eles nunca estariam juntos os 4. E lá está, o mais maravilhoso, que isso é que é possível, e por isso é que eu faço muitos stories, umas vezes mais que outras, mas é uma das coisas que eu gosto de mostrar, é que é possível, porque muitas vezes eu recebo assim, ah, isso é tudo muito bonito, mas é impossível, não é, basta nós mudarmos a nossa rotina, ou em vez de as instituições estarem a funcionar ao tempo do adulto, estarem a funcionar ao tempo da criança. Aqui eles têm livre trânsito para andar no meu andar de baixo todo, que eles conhecem, reconhecem como seu. Eu sei se eu consigo vê-los mais ou menos onde eles estão, mas isto depois também já vamos para o ambiente preparado. Portanto, eu conheço tudo o que está no ambiente, todos os materiais, conheço o som de cada coisa, sei o que é que uns estão a fazer, mesmo não estando a ver naquele momento exato. E isso é muito importante, portanto temos um ambiente preparado para eles navegarem em todo o espaço de forma livre. Mas é assim, dos 0 aos 3 eles não têm noção de grupo, não é? Não têm isso adquirido, não é? Dos 0 aos 3 eles adquirem o eu e só depois o eu no mundo. Portanto, eles têm um sentido de grupo, sim, no que toca a acolher as necessidades uns dos outros. Por exemplo, o Mateus é o único que tem destreza suficiente para pôr a mesa e ele põe a mesa numa forma em que ele se sente muito bem, por ser o mais velho, e conta, e põe os babetes, e põe os talheres, e põe os copos, põe tudo, e serve os amigos, serve a água aos amigos. Portanto, eu acho que não é preciso o adulto dizer nada para eles encontrarem o seu papel no grupo. É muito interessante observar. Quando nós damos um passo atrás e observamos, é muito interessante ver como eles, sem falar, porque eles não têm a aquisição da palavra falada, não é? Eles, cada um sabe o seu lugar no grupo. E, por exemplo, estavas a falar da hora do conto. A hora do conto é quando um pega numa história e diz: Inês, quero ler esta história. E eu pego na história, sento-me no chão e eu não preciso de chamar ninguém. Quem quiser ouvir a história vai, quem não quer não vai, mas claro que eles todos querem ouvir a história, né? Porque as histórias são muito dinâmicas e muito expressivas e não sei o quê. Mas eu não preciso de chamar ninguém. E também, se eles não quiserem ir, eu conto para o Mateus, porque o Mateus foi o que me pediu para contar a história. Portanto, ali todos brincam com o que querem, ao tempo que querem. Eu acho que fiz um story ontem em que estavam dois a brincar no quintal e dois a dormir, e depois trocaram, não é? Portanto, estavam a brincar, foram comer e dormir, e estavam a dormir, foram comer e ficar acordados, basicamente. E está tudo bem, porque eles percebem, não é? Têm liberdade para isso.
Olha, já que estamos a falar de dormir, conta-nos. Eles dormem lá fora? Eles dormem lá fora, como é o Oxy?
Este grupo ainda não. Eu já tive um grupo que dormiu na rua. Porquê? Porque partiu de um deles. Houve o Gugu, na altura, que questionou se podíamos dormir na rua. E eu realmente não tinha por que lhe dizer que não. E tá, era 10 de janeiro, nunca mais me esqueci, era dia 10 de janeiro. Realmente eu como adulto não tinha um argumento para dizer que não, porque estava sol, estava frio, mas estava sol. E então fomos dormir na rua e foi uma aventura muito interessante. Nós depois, começou a chover, nós dormimos dentro de uma tenda e é uma coisa maravilhosa adormecer a ouvir a chuva a cair na tenda. Foi uma experiência muito bonita. Este grupo ainda não me pediu. E é assim, eu tenho um bebê de 6 meses, não é? Que acaba por ter sonos muito específicos, tempos de sono muito específicos, que não, a mim como adulto não me daria jeito, ou seja, o meu jeito é, eu não iria conseguir dar a todos o apoio que todos precisam, sendo que eu iria estar condicionada pelo bebê, né? Por esta rotina diferente. Os outros três, apesar de terem idades mais ou menos diferentes, eles quando um engata no sono engatam todos, e aquilo são 2 horas e meia, 3 horas todos os dias de festa, que é uma beleza. Mas o bebê, pronto, tem os seus timings muito específicos e não me sinto à vontade de propor, porque lá está, nós para propormos alguma coisa também temos que dar o nosso melhor para chegar a todo da mesma forma ou dar o melhor de nós a cada um deles. E é por isso que ainda não dormimos na rua, só por isso.
E o brincar, como é que é? O desenvolvimento motor, já sabemos, tu não vais interferir, não vais pôr o bebê de barriga para baixo, não vais ensiná-lo a sentar-se, não vais andar a puxá-lo para andar. Eles estão no chão, livres, a conquistar as suas posturas e as suas formas de se deslocar. E o brincar, como é que é? Como é que eles brincam? Com o que é que eles brincam? Como é, brincas com eles, não brincas com eles? Como é que acompanhas?
Isso é uma questão muito interessante. Eu posso-te dizer que normalmente eles não precisam de mim para brincar, só precisam de mim para contar histórias. Porque basicamente é a única coisa que eles não sabem fazer. é contar histórias e pronto, às vezes resolver uma ou outra questão que eles querem fazer mas não estão a conseguir ou não estão a perceber muito bem como é que aquilo se faz e então eu estou ali e auxilio nisso. Agora, são idades muito pequenas, eles não têm ainda esta noção do outro, não é? Eu brincar contigo, tu comigo, é mais uma presença estar lá e esperar que ele interaja comigo do que propriamente dizer, olha, agora vamos brincar aqui. Não, isso não acontece. E com o que é que eles brincam? Depende do dia. Olha, agora temos um cesto que foi vindo a ser construído ao longo do tempo, que, pelos pais, que tem espigas de milho, avelãs, não, amêndoas, castanhas, bolotas, caruma, e então eles usam muito isso para transferências, né? Os de dois anos, os de um ano e meio, né? Estão na fase da transferência. O Mateus, que já tem 2 anos e qualquer coisa, já tem lá, nesse cesto tem umas pinças, então como as transferências para ele é uma coisa já mais que adquirida, então ele tenta fazer a transferência com a pinça. Né? Pronto. Isto para dizer que numa sala onde existem crianças de idades tão diferentes, é possível que brinquem todas com os mesmos materiais. O que é que vai diferenciar? A forma como eles brincam, que eles estão em estados de desenvolvimento diferentes. E no outro dia disse isso a umas formandas que eu tive a dar workshop e disse-lhes, às vezes nós olhamos para o material e nem sequer sabemos o que é que, se é interessante, se não é interessante, e se façam o teste, deixem na sala e vejam que vidas é que as crianças lhe dão ou que não lhe dão, e logo aí veem se o material é interessante ou não, porque as coisas de criança, só as crianças é que entendem, não é?
Mas serem materiais abertos vai ajudar muito, não é? Porque obviamente eles não indicam como brincar. Eu digo sempre que brincar é relacionar-se com o que está à volta. E também te estava a perguntar isto para chegar aqui a esta ideia, que é se as tuas crianças ainda por cima têm o privilégio de estar numa casa, com certeza elas têm muita coisa pela qual interessar-se. A relacionar-se com tudo o que está à sua volta, não é um espaço que tenha sido confinado, preparado com brinquedos e que depois não tenha absolutamente mais nada e eles tenham de se dedicar apenas a esses brinquedos. Então, ainda por cima, o exemplo que tu deste são materiais naturais, portanto, se estás a trabalhar com materiais abertos, que não dizem o que fazes, não é? E ainda por cima da natureza, com certeza, vão servir dos 6 aos 2, como tu tens, dos 6 aos 3.
Sim, mas sabes uma coisa muito interessante, porque nós assistimos nas instituições a esta coisa do agora vamos trabalhar os frutos do outono, agora vamos trabalhar o outono. E eu estive a refletir sobre isso e disse, sem pensar nisso, portanto, sem planificar nada disso, naturalmente foram surgindo coisas do outono, porque os pais trouxeram, e então eu fui colocando num cesto, mas nunca eu planifiquei agora vamos trabalhar ou vamos não sei o quê, não, as coisas foram aparecendo, porque se são da altura, se são da época, elas aparecem, é um bocadinho como a fruta, não é? Se bem que a fruta agora estamos um bocadinho condicionados porque existe fruta o ano todo, mas é muito interessante como eu não planifiquei, não falei nada disso com os pais foram trazendo. E fomos construindo um cesto que se pode chamar um cesto do outono, não é? Eu, adulto, sei que é um cesto do outono, mas para eles é uma coisa que os pais trouxeram e eles vão, claro que eles vão explorando, e eu vou dizendo que é uma amêndoa, e abrimos as amêndoas e comemos as castanhas, mas sem aquela conotação formativa de é um cesto do outono, porque eles não iam entender, não é? Iam memorizar, iam decorar, mas não iam entender, pronto.
Sempre preocupas muito com o resultado também. Não é? Não vais precisar de colocar os desenhos com as mãos ou com as mãos ligadas na parede para mostrar que ao final do dia fizeste algum trabalho. O que é este resultado ao final do dia de um trabalho de ama com 4 crianças dos 6 meses aos 2 anos? O que é que mostras? O que é que fica?
O que é que, as evidências, é isso? Então, lá está. Isto foi um dos grandes questionamentos, não é? Que como educadora de instituição tem, que é e agora, não é? O que é que eu apresento aos pais? eu quero frisar que esta mudança de educador para adulto observador foi muito difícil, foram anos, ok? Isto não é uma coisa que se faz com um curso ou com um livro. Isto são anos a desmontar o educador que eu fui montando ao longo do tempo. Portanto, isto é um trabalho muito difícil e muito longo. Mas como é que eu evidenciava uma coisa que não se vê? Porque as aprendizagens não se vêem, não é? Então, criei um grupo no Facebook, um grupo privado, em que faço diretos. Os pais adoram ver os diretos, não é? Porque estão a trabalhar, recebem a notificação. E assim, eu não tenho controle nenhum nos diretos, não é? É o que está a acontecer, pronto. Fotografias, vídeos, por vezes tenho a necessidade de fazer uma breve reflexão sobre aquela fotografia, sobre aquele vídeo. Muito isso depois, assim, antes eu tentei, o ano passado tentei fazer mensalmente, mas depois foi humanamente impossível, mas agora vou fazer trimestralmente um jornal deles, portanto o jornal Mimocos, agora em dezembro vamos ter o jornal, e depois cada um deles acaba por ter um portfólio onde essas evidências são registadas, ou seja, não é registada a atividade, é registada a aprendizagem.
Tudo que me estás a contar até são as vivências, não é?
É a vivência, sim, e lá está, não me interessa não é tanta atividade em si, é a aprendizagem. Eu dou sempre este exemplo. Houve um ano em que nos deram muitas laranjas e eu fui com, arranjei dois carrinhos de mão e fui com eles a distribuir laranjas aos vizinhos. Portanto, íamos com um carrinho de mão, com as laranjas, íamos com sacos e íamos bater às portas dos vizinhos a dar as laranjas. Desta atividade, porque isto é uma atividade, não é? Vá laranjas aos vizinhos. Qual foi a aprendizagem as aprendizagens que eles fizeram? Número um, se os torres estão para baixo, se os vizinhos não estão em casa e, portanto, não vão abrir a porta. Okay? Aprendizagem número dois, há plantas que picam e há plantas que não picam. Quando terem plantas à porta, não é? E número 3, há tapetes que picam e há tapetes que não picam, aqueles tapetes de entrada,
uhum.
E a mais interessante de todas, que eu nunca iria perceber como adulto porque não estou ao nível deles, foi há maçanetas de porta que brilham e que espelham a nossa imagem e há maçanetas de porta que estão gastas e que não espelham a imagem. E eu como adulto nunca iria reparar nisso porque não está à minha altura, mas naquele caso eles eram um grupo de em que eles tinham 3, tinham 2 anos na altura, então chegavam perfeitamente à maçaneta da porta, que é redonda e dourada, e da atividade de levar laranjas aos vizinhos, estas foram as aprendizagens.
Não foi é eu. Isso, não é? Realmente, eu gosto muito de olhar para todas as pedagogias, enfim, as profissões dos 0 aos 3, como este aguçar do olhar para o pormenor.
Uhum.
Adultos já estamos muito treinados para olhar para as coisas com uma visão mais genérica, há muita coisa que já temos como adquirida, não é? E já não vamos reparar nesses pormenores que tu acabas de descrever, como o brilho das maçanetas ou o que seja, inclusivamente ficar algum tempo a explorar o reflexo numa maçaneta pode ser brincar.
Claro que sim.
E pode trazer uma grande aprendizagem. Então é muito interessante como abrandar também é isto, também é dar-nos ao pormenor e dar-nos à expressão de cada criança em cada momento, não é? E dar-lhe o seu tempo também é isto, não é só ser devagar, mas é permitir-lhe explorar livremente e descobrir o sentido que tem para descobrir em cada coisa, não é? Em cada momento.
É maravilhoso.
Inês, muito grata, é bom ter-te aqui. A Inês é uma educadora, cuidadora, como ela gosta de dizer.
Cuidadora, também. Sim.
Uma cuidadora muito apaixonada, tão apaixonada que decidiu mesmo formar outras amas, não é? E investir na profissão e na melhoria da profissão. Muito te agradecemos por isso. Sigam a Inês, meninos da Inês, e que possam inspirar-se por estas práticas. Obrigada, Inês.
Obrigada, Dulce, mais uma vez.
Andorinhas a planar e ao sol.
Se este conteúdo foi importante para ti, considera apoiar-me em patreon.com/ervadaninha. Até já.
As abelhas a sorrir.